E a gente vai falar sobre literatura, mas eu não vou falar de livros, não. Não é aquela literatura que você está habituado. Vai ter um festival diferente aqui em Maringá, o Festival Motim, de literatura popular. Para a gente entender melhor o que, que é literatura popular, o que, que classifica tudo isso, que formatos ela pode ter, a gente recebe aqui no nosso estúdio a Michelle Joaquim, que é produtora, escritora, está à frente do Motim. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Brenda. Bom dia, Maringá.
Michelle, conta uma coisa pra gente. A gente estava falando aqui, ah, é literatura, né? E logo a gente associa com livros. A gente tem uma grande feira literária aqui em Maringá, já muito tradicional, que é a Flim, por exemplo, que gira em torno dos livros. Literatura não é só livro, né?
Não, literatura não é só livro, mas a gente tem essa ideia de que literatura é só livro, porque a literatura do livro é a única literatura celebrada, né? A única literatura que a gente entende por literatura. Mas a nossa fala cotidiana tem aspectos literários e toda manifestação popular em relação à linguagem pode ser uma forma de literatura. O rap é uma forma de literatura, o teatro popular, o teatro no geral é uma forma de literatura, a música é uma forma de literatura, o repente, até a piada é uma forma de literatura.
E quando a gente fala em um festival de literatura popular, todos esses elementos, praticamente todos esses elementos que você citou aqui, vão estar presentes também até para as pessoas entenderem melhor, né, essas possibilidades todas. Como é que vai funcionar o Motim?
Então, o Motim vai acontecer 2 dias, sábado e domingo, 15 e 16 de junho, na Vila Olímpica. E a gente tem uma programação para celebrar diversas formas, diversas manifestações literárias. Então, a gente vai ter contação de histórias. E, inclusive, esse é um dos pontos altos do festival, que a gente está muito animada, porque nós vamos receber a atriz Edna Aguiar, de Londrina, que tem assim, uma carreira muito sedimentada. E ela vai trazer a personagem Preta do Leite para contar mitos da cultura iorubá. Então, já começa com essa literatura oral, da contação de histórias, e que muitas vezes a gente acha que é para o público infantil, e é também, mas, na verdade, é para todo mundo, porque todo mundo gosta de histórias. Essa coisa que a gente tem no Brasil, né, de considerar a fofoca como uma instituição, nada mais é do que o nosso apreço pela narrativa.
E isso que você colocou agora é muito real, né? A gente fala em contação de histórias, logo a gente pensa, ah, é para as crianças. E não necessariamente, como é gostoso ouvir uma boa história, né?
Sim, inclusive essa a Preta do Leite, essa personagem da Edna, é para todas as idades. Claro que as crianças gostam muito, mas os adultos também.
E como que funciona essa produção literária que muitas vezes não tem essa visibilidade toda ou esse reconhecimento todo enquanto literatura?
Funciona na resistência, Brenda. É muito difícil a gente fazer, a gente criar, a gente produzir, a gente gerir qualquer forma de trabalho, não só o artístico, né? Mas qualquer forma de trabalho que não tenha reconhecimento e visibilidade. Então, é na resistência. E é por isso que o nome do festival é Motim. Porque a gente entende a literatura e a arte no geral como uma manifestação. Uma manifestação, pode ser espontânea ou organizada, né? Nesse caso, é organizada. É uma manifestação popular que reivindica o direito à literatura.
Essa programação começa no sábado às 16h ali, com essa contação de histórias, então, e ela se estende pelo final de semana. Como é que o pessoal faz para participar? Quais são as principais atrações ali para quem está ouvindo a gente poder se programar também para estar lá e ficar curioso para saber mais sobre isso?
Tá, no sábado a gente tem a Edna Aguiar com a personagem Preta do Leite, depois a gente vai ter um bate-papo com duas poetas do Paraná. Uma delas é a Trava da Fronteira, que é uma poeta travesti de Foz do Iguaçu. E a outra é a Evelyn Pereira, que é de Maringá mesmo. E aí vai ter um bate-papo e também declamação de poemas. Então, assim, a gente está muito animada com a presença das duas e com essa vinda de fora da Trava da Fronteira. Temos várias pessoas de fora, pessoas, sobretudo, de outros lugares do Paraná e do interior e da capital de São Paulo. No sábado a gente tem o show da Lírica, que é uma cantora indígena, que vai estar acompanhada da nossa DJ Babu aqui de Maringá. E no domingo a gente vai ter também bate-papo com editoras independentes. Aí vai ter um coletivo aqui de Maringá, que é o Coletivo Uni, e uma editora de Sarandi, a editora Andi. Temos mais discotecagem da DJ Babu. Vamos ter um sarau com vários poetas, dentre eles um poeta muito aguardado, que é o Edinho Santos, que é um poeta surdo de São Paulo. E temos outros poetas nesse sarau, né? Carol Salt, que vem de São Paulo também, Jéssica Guarani, que vem de Pinhalzinho, poetas locais como Amadu e a Dorinha. E no domingo a gente encerra com o show do Rap Plus Size, que é uma, também assim, uma grande alegria para a gente receber, que é um grupo de rap de São Paulo.
Você falou, né, desse poeta surdo que vem, inclusive estava me contando que o evento ele é acessível também para pessoas surdas, então vai ter interpretação, vai ter libras ali para que as pessoas possam acompanhar tudo isso, toda essa produção literária também, né?
Sim, vai ter acessibilidade, os intérpretes de libra em todo o evento. Inclusive faltou eu falar do slam, que também vai ter no sábado, que é uma batalha de poesia, né? A gente tem um grupo de slam muito forte aqui em Maringá, que é o Slam Pé Vermelho. E eles fazem esse encontro mensalmente, e nesse mês o encontro vai ser no Motim. E na batalha também os poetas surdos participam. Então é uma troca muito interessante entre ouvintes e surdos, né, essa troca de poesia entre eles.
E tem algumas influências importantes também, né, que fazem parte. Eu estava falando sobre muita coisa relacionada à cultura africana, ao movimento, à cultura indígena, ao movimento do hip-hop. É muita influência periférica que está presente durante o festival e que está presente na literatura também. Não só na oficial, como na extra-oficial, como você colocou aqui, né, muitas vezes, vista como menor ou não reconhecida como literatura, né?
Sim, inclusive essa terminologia, né, literatura popular, a gente está se apropriando dela, mas ela também é uma forma de mostrar que essa literatura não é a literatura oficial. Só que hoje no Brasil, eu enquanto doutoranda em estudos literários, enquanto poeta, eu não consigo ver e analisar nenhuma literatura com mais vigor do que a literatura periférica e marginal. É uma literatura que consegue transcender essa bolha da elite, do livro impresso, que mesmo para a elite alcança pouquíssimas pessoas, e é uma literatura que consegue levar as pessoas para a rua, que consegue formar leitor, que não deve em nada para a qualidade da literatura oficial. É o movimento literário mais poderoso no Brasil nesse momento.
Muitas vezes, para quem não está acostumado, principalmente a esses termos, né, pensar em literatura fora do livro ou fora da leitura em si, é muito complicado. Como explicar, então, que literatura não é só o que está escrito, não é só o que a gente pega e lê, e não necessariamente é só até para quem sabe ler? E como é que essa literatura extra-livro também forma leitores, digamos assim?
Ah, é muito legal essa pergunta, perspicaz. A literatura, ela é uma forma de arte, né? E a arte é uma forma de expressão. Então, a gente não se... Por mais que a gente use palavras, a gente não se expressa apenas com essas palavras grafadas, né? A gente se expressa no dia a dia, na linguagem cotidiana do dia a dia. Por exemplo, se eu quero falar para você que eu estou cansada. A gente fala assim, eu tô só o pó da gaita. Isso é literatura, porque eu estou me expressando, eu estou brincando com a linguagem, eu estou estilizando a linguagem, eu estou fazendo muito mais do que apenas comunicar o meu cansaço. Ou eu estou comunicando o meu cansaço com mais intensidade. Então, a linguagem, ela é literária. E a literatura, ela está na multiplicidade de expressão da humanidade. Então, na música, no corpo, na brincadeira, nos jogos...
A gente muitas vezes aprende isso na escola, logo que a gente entra, antes mesmo de ser alfabetizado, e vai deixando isso pelo caminho, né? Então, para a criança aprender a falar até, ou ampliar o vocabulário, a gente tem as cantigas, tem trava-línguas, tem rima, e em algum momento a gente se perde no meio disso tudo, que parece, ficou para trás, é coisa de criança e não tem tanta importância assim, mas tem uma importância cultural tão grande que resiste às gerações, né? Então, às vezes, rimas que a gente aprende criança agora, ou que os nossos filhos estão aprendendo, as nossas avós, bisavós também aprenderam, né?
Sim, água mole em pedra dura, tanto bate da que fura, por exemplo. E é muito legal você falar isso, porque assim, na infância a gente tem bastante contato com essa literatura, só que depois que você vai crescendo, a sociedade capitalista diz que a gente tem que ser sério e produtivo, né? Então a gente não pode mais brincar, seja brincar com a linguagem, seja brincar com o corpo. E a literatura, ela permite isso, né? Ela permite que a gente continue sendo lúdico, infantil, ser humano, né? Humaniza a gente, a literatura. E é muito legal também, importante você falar isso pra gente lembrar, que vai ter oficina nos dois dias do motim com a arte educadora, artista educadora Carolina Damião. A Carolina Damião, ela tem um projeto muito interessante, que é o Não Me Chame de Mãe. E no motim, ela vai levar, nos dois dias, oficina para o público infanto-juvenil. Justamente para brincar com as palavras, com a literatura.
Você falou também sobre as editoras independentes, né? E a gente já tem outros formatos de impresso, para além do livro, da revista, do tradicionalzão ali, que também tem muita força aqui em Maringá, né? A gente tem a questão dos zines, por exemplo, vai ter feira de zine. E como que funciona essa publicação independente e como ter acesso a ela também, né?
Nesse momento, Maringá está vivendo uma proliferação, uma resistência muito bonita da cena literária, muito também devido ao coletivo Pé Vermelho. E, inclusive, acabou de ter uma feira de zines, né? E os zines, eles são publicações acessíveis, que todo mundo pode fazer. Se você tem uma folha sulfite, uma tesoura, uma caneta e uma vontade, você também se expressa e também publica. Porque se nós poetas marginais, periféricos, se nós formos esperar as grandes editoras, a gente nunca vai ser lido, ou ouvido, ou sequer a gente vai conseguir se expressar. Então, a publicação independente, ela vem nesse sentido, né? Da gente entender que aquilo também é pra gente. E então a gente vai lá e faz. O convite não vem, a editora não vem convidar a gente.
Bota a mão na massa e coloca para o mundo ver.
Exato.
Legal demais. E é importante a gente frisar também que a gente está falando, né? Literatura popular não é do livro, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente minimizar a importância da literatura tradicional para você ter repertório até para produzir essa literatura extra-livro. Muitas vezes é preciso ler, né? A leitura enriquece, com certeza isso ajuda a construir vocabulário e tudo mais, mas também não dá para menosprezar o que vem de fora, né? Então, o que a gente aprende ouvindo, o que a gente aprende falando mesmo e criando por aí, seria uma grande mistura disso tudo, né?
Elas estão em contato constante. Inclusive, a literatura oficial bebe muito da literatura popular e da linguagem popular. Não é sobre olhar para uma e abandonar a outra, sobre colocar uma no centro e tirar a outra. Acontece que a literatura oficial, ela está no centro, ela alcança, ela é celebrada. E, por exemplo, na festa literária, na FLIM, que você mencionou, né? Eu faço parte da comissão da FLIM. Só que, geralmente, essa literatura, ela é uma programação paralela à literatura popular. Então, é sobre isso, assim, é sobre equilibrar um pouco essa representação do que a gente entende por literatura, qual tipo de literatura a gente acessa, é deixar diversa, deixar plural.
Mesmo porque quem faz essa produção independente, seja na música, seja na escrita, seja com poesia, seja no slam, enfim, nesse multiformato, às vezes não é tão visto ou tão celebrado, como você disse agora, usou esse termo, né? Quanto um autor publicado numa editora tradicional. E a riqueza que ele pode trazer, tão imensa quanto, né? Quantos compositores nós temos aí que a gente carrega essas músicas também e que surgem e que fazem muito sentido pra gente, que é poesia pura no nosso dia a dia, muitas vezes trazendo elementos que a gente vive e que a gente não vê por aí, né?
E a capacidade de ultrapassar gerações, são séculos de ditos populares, de cantigas, que não é toda a literatura oficial que consegue realizar esse feito.
Com certeza. Vou encerrar, então, a nossa entrevista pedindo para você reforçar o convite, né? Já é agora, final de semana agora, para quem está aí pensando, o que eu vou fazer nesse sábado e domingo? Previsão, já falamos que é de sol, então, tempo propício para sair de casa, dar uma voltinha, tudo aberto ali na Vila Olímpica, de graça e para a família inteira, né?
Para a família inteira. Então, reforço o convite para vocês conhecerem o motim, darem chance para uma literatura que a gente não entende como literatura muitas vezes, se permitir conhecer essa literatura que não é aquela coisa que a gente foi ensinada, que é chato, que é dos livros, que é solitária, né? Vamos ocupar a rua é nossa. E a festa também é uma forma de resistência, a gente precisa celebrar, a gente precisa festar, porque senão a gente só obedece e produz.
Quero saber toda a programação, ver horários, me programar para ir, onde que eu encontro tudo isso?
todas as informações está no, na página do Instagram, no @motimfestival. E qualquer dúvida também pode mandar mensagem lá na DM, mas está bem completinho no Instagram, qualquer, todas as informações, programação, horário.
Convite feito, a gente vai deixar também no site da CBN Maringá o link direto ali para o Instagram do Motim Festival para você poder consultar, ver os horários que você quer visitar aí com a sua família. E a gente reforça, então, sábado e domingo agora, esse Festival de Literatura Popular para a gente entender, né, que literatura não está só na, nas páginas dos livros, não, vai muito além e está no nosso dia a dia, todos os dias. Michele, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda. Vamos ocupar Maringá, vamos ocupar as ruas, vamos ocupar a arte. É tudo nosso.
A gente conversou com a Michele Joaquim, que é produtora, escritora e está à frente da organização do Motim, Festival de Literatura Popular, primeira edição aqui em Maringá. Todos os detalhes para você que perdeu um pedacinho dessa entrevista, quer rever, quer ver de novo, quer compartilhar com os amigos para convidar, vai estar lá no site cbnmaringá.com.br, agora 9h50.